Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indenização a profissional da saúde incapacitado por causa de atendimento a vítimas da Covid-19 e proposta que mantém válida durante o período de isolamento social receita de medicamento de uso contínuo. Ferramenta para checagem de informações sobre o Senado já está disponível para a sociedade. Boa noite. Profissionais de saúde, trabalhadores de hospitais, coveiros e agentes de saúde devem receber R$50 mil se ficarem incapacitados em função da atividade contra a Covid-19. A proposta aprovada no Senado e que volta para mais uma votação na Câmara garante ainda uma indenização para os dependentes dos profissionais em caso de óbito. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Profissionais de saúde que ficarem incapacitados em função de trabalho na linha de frente contra o coronavírus devem receber uma indenização do Estado brasileiro de R$50 mil. Se houver óbito, o dinheiro vai para o cônjuge, companheiro ou para os herdeiros legais. No Senado, foi ampliado o direito para coveiros, trabalhadores de necrotério e profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas. A proposta foi apresentada pelos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e teve a relatoria no Senado do senador e médico Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Sabe-se do esforço sobre-humano que todos esses profissionais de saúde estão realizando no atual período da pandemia do novo coronavírus.
Se acontecer o óbito do profissional, além da indenização de R$50 mil em parcela única, cada dependente menor terá direito a uma indenização de R$10 mil para cada ano que falta até completar 21 anos.
E os senadores aprovaram ainda o projeto que permite extensão da validade de receitas médicas e odontológicas de medicamento de uso contínuo durante o isolamento social para a contenção do surto da Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Os pacientes que se enquadrem em grupos de risco ou na faixa etária mais vulnerável à doença poderão fazer declaração e indicar terceiros para retirada dos medicamentos na farmácia, desde que apresentem o receituário, que terá a validade prorrogada automaticamente até o fim do estado de calamidade pública em função da pandemia de Covid-19. O autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, explica que a intenção é evitar que as pessoas saiam de casa.
Basicamente, o objetivo é desafogar o SUS, preservar a vida de quem tem doenças crônicas, de quem faz uso de medicamentos de uso contínuo, fazendo com que as pessoas não tenham de se arriscar indo para locais em que elas possam contrair o coronavírus ou outras enfermidades.
A proposta aprovada não alcança os medicamentos de uso controlado, como antibióticos.
E os senadores aprovaram hoje também o requerimento de convite para que o vice-presidente da República, Milton Mourão, fale aos senadores sobre o plano de combate ao desmatamento na Amazônia na sessão remota do dia 14 de julho. A comissão criada pelo Congresso Nacional para acompanhar a implementação das ações de enfrentamento da Covid-19 ouviu nesta terça-feira relatos de microempresários sobre como está o acesso ao crédito. Representantes de empreendedores, cooperativas, empresas de crédito, bancos oficiais e do governo participaram da videoconferência. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, Ercílio Santinoni, questionou a efetividade do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Será que o banco já não está fazendo essas manobras para continuar emprestando para o maiorzinho e deixar o pequeno amigo?
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, lamentou também a demora na liberação de recursos.
Da aprovação no Congresso Nacional até o primeiro contrato da Caixa Econômica Federal, 62 dias para que o microempreendedor segurasse os seus trabalhadores e se mantivesse de pé.
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que o crédito está chegando, mas que medidas estão sendo tomadas para tentar sanar os problemas.
Para que seja criada uma força-tarefa e uma investigação sobre se há dificuldades que são ilegais sendo impostas por algumas instituições.
O portal do empreendedor.gov.br disponibiliza um emprestômetro para mostrar em tempo real as operações de crédito em condições especiais para micro e pequenos empreendedores.
Senadores cobram da Câmara dos Deputados a votação da PEC do foro privilegiado. Estima-se que mais de 50 mil autoridades tenham direito a julgamento especial no país. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A PEC foi aprovada pelo Senado por unanimidade em maio de 2017. O autor da PEC, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou dos deputados a análise da proposta.
Eu gostaria que a Câmara dos Deputados tivesse a mesma velocidade para votar o projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Está lá parado há mais de 500 dias.
Oriovisto Guimarães, também do Podemos do Paraná, usou suas redes sociais para se dirigir diretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo que ele desengavete a PEC.
Esse privilégio que tem senadores, deputados e mais 50 mil brasileiros que foram privilegiados, esse privilégio, na verdade, dá muita moral, dá muita autoridade ao Supremo, porque eles ficam com o poder de vida ou morte sobre as pessoas que decidem sobre eles. A hora que acabar isso, o Brasil muda.
E ao também criticar o foro privilegiado, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que algumas instituições brasileiras estão quase apodrecidas. Para ele, o país vive uma crise política entre o poder judiciário e o poder executivo.
E eu vejo que, nesse aspecto, está havendo uma interferência muito forte do poder judiciário, não deixando o presidente da República trabalhar como deveria. Ao mesmo tempo, percebo também uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, por exemplo.
Eduardo Girão disse também que o Poder Legislativo está sendo omisso, pois não julga os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Para ele, isso acontece porque um protege o outro. Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, pediu que o plenário do Senado inicie a discussão, mesmo que em sessão remota, da proposta de emenda à Constituição, que modifica a maneira em que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lazier Martins lembrou que tem aumentado a insatisfação de milhões de brasileiros com a atuação de diversos ministros do STF. Isso é fruto do modelo atual de escolha dos magistrados, indicados unicamente por decisão do presidente da República, disse ele.
A minha proposta é que haja uma comissão de juristas que escolhe uma lista tríplice, que vai então sim para o presidente. Aí o presidente tira o nome e manda para a sabatina do Senado. Essa matéria é oportuna, é urgente, é necessária.
O senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, fez um balanço dos 18 meses do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, apesar das campanhas contrárias na tentativa de desestabilizar o governo federal, o Brasil tem avançado. Para o senador, Bolsonaro tem procurado cumprir as promessas de campanha, como enxugar e desburocratizar a máquina administrativa, além de destravar a economia.
A competência da equipe econômica, sob o comando do ministro Paulo Guedes, resgatou o país de uma grave crise e o recolocou nos trilhos do crescimento. Atualmente, temos uma inflação menor que 2% ao ano, num cenário de juros baixos, devido ao controle da política fiscal do governo Bolsonaro.
Já está disponível para a sociedade o serviço Senado Verifica, uma ferramenta que proporciona às pessoas a possibilidade de solicitar a checagem de veracidade de notícias envolvendo o Senado. O senador Everton, do PDT do Maranhão, explicou como solicitar a apuração de informações consideradas enganosas ou incorretas compartilhadas nas redes sociais ou em grupos de WhatsApp.
Bastando entrar em contato pela página da ouvidoria, pelo telefone 0800-61-2211 ou pelo e-mail senadoverifica@senado.leg.br. Serão checadas as informações relacionadas a proposições, atividades legislativas, administração do Senado e atuação do senador no exercício do mandato, e que serão classificados como fake, fato ou impreciso.
Repetindo como contactar a equipe do Senado Verifica. Basta ligar para o telefone 0800-61-2211 ou mandar uma mensagem para o e-mail senadoverifica@senado.leg.br. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.